Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM. Estamos iniciando agora mais um programa Fé Histórica, o programa da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Eu sou o pastor Daniel Dides, estou aqui hoje com o seminarista Willy novamente. Bom dia, Willy.
Bom dia, pastor Daniel. Bom dia a todos os irmãos, ouvintes da Rádio Ativa FM. Como sempre, é um prazer estar aqui com todos vocês para nós estarmos falando da Palavra de Deus, que é tão importante para todas as nossas vidas.
Sim, hoje nosso programa será até às 11 horas e estaremos hoje falando mais uma vez sobre a realidade do dia do juízo, o juízo vindouro. É um tema muito importante, um tema central na Bíblia, um assunto que a Bíblia fala muito a respeito. Então, para dar uma devida atenção a esse tema tão importante, estamos ainda hoje falando sobre este assunto. Agora, quando falamos sobre o dia do juízo e falamos sobre essas questões, precisamos entender que isso é central à mensagem de Jesus Cristo. Ele falou muito sobre esse assunto. E, de fato, quando falamos sobre a mensagem bíblica, a Bíblia tem como a sua mensagem essa mensagem. A mensagem que Deus é um Deus justo, Deus é o juiz de toda a terra e Deus também nos oferece a salvação.
Essa palavra salvação, pastor Daniel, a Bíblia usa muito essa palavra salvação, os crentes usam muito essa palavra de salvação, principalmente quando vão conversar com as demais pessoas. Você precisa de salvação. Do que as pessoas precisam ser salvas?
Pois então, isso é uma questão que precisa ser compreendida. A palavra salvação implica algum problema, algum perigo, né, para a pessoa ser salva daquilo. Biblicamente falando, a salvação é da ira de Deus. A Bíblia nos mostra que Deus é um Deus santo e um Deus justo, um Deus que não pode contemplar a iniquidade, um Deus que o pecado lhe ofende. Então, quando Deus está diante de um quadro, de um mundo de pecadores, pessoas que se rebelam contra a verdade, contra a justiça, que fazem o mal, não respeitam as leis de Deus, o que isso faz é com que as pessoas se tornem culpadas diante dele. E toda a injustiça que existe no mundo, e o mundo é um lugar muito injusto, e toda a maldade que é praticada no mundo, tudo isso é vista por Deus. E é um Deus santo, um Deus justo. Então, a realidade é que todos nós somos pecadores e, diante dessa realidade do nosso pecado, teremos que, sim, nos apresentar diante de Deus e dar contas de nossas vidas e do nosso pecado. Quando a Bíblia fala de salvação, ela está falando de sermos salvos da ira de Deus, como a Bíblia diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Em Romanos capítulo 1. A mensagem, por exemplo, de João Batista, ele falava dessa maneira. Ele falou, por exemplo, aos fariseus que, com sua hipocrisia, com sua fachada de religião, não tinham um coração sincero perante Deus. Ele disse dessa maneira: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Ou seja, um dia a ira de Deus contra o pecado no mundo vai se revelar, vai romper sobre as pessoas que praticam injustiça. Então, essa é a necessidade de salvação. É uma salvação de fugir da ira vindoura. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, a Bíblia diz que Jesus é aquele que nos salva, que nos livra da ira vindoura. Então, a salvação é exatamente nesses termos. Agora, eu creio que pessoas em geral não estão preocupadas com isso, e até mesmo dentro da igreja, muitas vezes, pessoas não estão preocupadas com essa realidade. Nós encontramos, por exemplo, pessoas que só estão preocupadas com o que os outros pensam sobre elas. Mentem, vivem vidas totalmente contrárias ao que eles querem convencer os outros que eles são, e pensam assim: ah, desde que ninguém fique sabendo aqui e agora nessa vida, ganhei, eu saí vitorioso, não vai acontecer nada comigo se eu for desonesto, se eu for corrupto, se eu for uma pessoa má, mas ninguém entender que é dessa maneira que agora e eu tiver uma boa reputação nesse mundo, eu me saí muito bem nessa realidade. E essas pessoas não estão entendendo que o jogo não acaba aqui, por assim dizer. Estamos saindo dessa vida e iremos prestar contas a Deus em juízo. Está ordenado ao homem morrer e, depois disso, o juízo.
Sim, exatamente. Na verdade, o texto bíblico vai dizer, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 2, vai dizer o seguinte: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que disseres às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseres aos ouvidos no interior da casa será proclamado nos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Pensando então nesses termos, Pastor Daniel, a gente vive numa época onde o discurso que se tem é muito sobre respeito. Eu respeito você, você me respeita, eu respeito suas escolhas, você respeita a minha. Pensando nesse pensamento que está moldando os nossos dias, a gente pode dizer que as pessoas, então, individualmente, cada um pode escolher a sua própria religião e a gente deve respeitar. Quais são as implicações disso?
Bem, poder no sentido de ser capaz, sim, as pessoas são capazes de fazer suas próprias escolhas nesse sentido. Mas no sentido de elas têm esse direito, na verdade, nós temos que reconhecer que o Senhor Deus ordena que as pessoas ouçam a mensagem de Jesus Cristo. Na mensagem do Evangelho não é uma mensagem que é entregue à humanidade para que simplesmente quem acha legal possa abraçar, quem achar que não é para ele, essa pessoa possa deixar isso de lado. O que nós devemos reconhecer é que nós precisamos de Jesus, nós precisamos de um Salvador. Somos todos pecadores, todos temos culpa, todos, se Deus olhar as nossas vidas, ainda mais se Deus passar um pente fino nas nossas vidas, encontrará muito pelo que Ele pode nos condenar e pelo qual Ele deve nos condenar para ser justo. Então, a realidade é que nós precisamos de um Salvador, alguém que nos salve. E só Jesus Cristo é capaz de nos salvar. Se nós voltamos a Cristo e recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele, com sua morte na cruz, com a sua vida, com a sua justiça perfeita, pode sim nos livrar da ira vindoura. Se uma pessoa diz, eu não quero Jesus, eu vou seguir outro caminho, o que isso significa é que ela chegará perante Deus em juízo, com culpa, tendo que prestar contas dos seus pecados, e não terá um Salvador capaz de livrar-lhe da ira de Deus justa pelos seus pecados. Então a pessoa precisa de Jesus, não existe outro Salvador, não existe outro que possa livrá-la. Então muitas vezes as pessoas entendem e pensam que a coisa simplesmente é assim, eu posso seguir qualquer caminho, mas na verdade nós precisamos necessariamente de Jesus, porque Ele é o único Salvador e Ele é o único que nos livra da ira vindoura.
A gente poderia dizer, Pastor Daniel, que as pessoas serão condenadas, então, por não crerem em Jesus?
Não, isso não é uma colocação precisa. As pessoas são condenadas porque elas são pecadoras. Então, pense comigo, se Jesus nunca tivesse vindo ao mundo, nessa hipótese aí, ninguém seria condenado. Era só Jesus nunca vir. Aí ninguém nunca rejeitaria Jesus, não haveria perdição para ninguém. Só que, se Jesus nunca tivesse vindo ao mundo, pessoas seriam pecadoras. E Deus é um Deus justo. Então, veja, a realidade é que Jesus precisa vir e trazer salvação. É por isso que Jesus vai na cruz e morre em nosso lugar para trazer a expiação aos nossos pecados. Então, Ele vem e Ele não traz o problema. Ele traz a solução. Em João capítulo 3, Jesus disse assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora veja só, isso é João 3,18. Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, a pessoa que não crê em Jesus, qual que é a condição dela? Ela talvez nunca ouviu falar de Jesus. De qualquer forma, a questão é, ela é pecadora? Ela é má? Sim, somos todos nós maus. Então aqui está a questão. Ela já está condenada. O que acontece se ela ouve o Evangelho, alguém vem, fala com ela de Jesus, oferece o perdão gratuito de Deus pelos seus pecados, se ela se arrepender e se entregar a Cristo, e ela despreza isso? O que acontece é que a sua condenação persiste e ainda se agrava a sua culpa, porque além dos seus pecados, ela ainda tem a culpa de ter desprezado a oferta de perdão gratuito de Deus. Por isso, a Bíblia diz em João 3,36, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê em Jesus recebe o perdão, ganha a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, persiste em resistir, se mantém rebelde, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Veja só a linguagem bíblica. A ira de Deus já está sobre aquela pessoa por causa do seu pecado. Como ela se mantém rebelde contra Jesus, ela não quer saber do perdão de Deus, ela não quer seguir a Jesus Cristo e abandonar o seu pecado e aceitar a oferta de perdão gratuito que Jesus Cristo traz, o que acontece no manter-se rebelde é que sobre ela permanece a ira de Deus. A ira de Deus já estava e ali continua sobre essa vida.
Muito bem. Nós vamos agora então ouvir uma música e passaremos para ouvir a mensagem da palavra de Deus.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da palavra de Deus.
Romanos, Paulo fala do juízo e ele chama o juízo do dia da ira. Vamos ver então. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, dará a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, o que ele está dizendo aqui? Aquela pessoa que não se arrepende, que é o impenitente, o coração penitente, o coração contrito, arrependido, quebrantado, que reconhece a culpa do pecado, que se sente mal sobre o pecado, ao ponto de renunciá-lo e chegar a Cristo e pedir perdão e buscar transformação. Então, a pessoa que não faz isso, a pessoa que não se arrepende, é o impenitente. E aqui Paulo denuncia: olha, você aí que não arrependeu até agora, a misericórdia de Deus está te conduzindo ao arrependimento e você não se arrepende. Ele diz: essa sua condição de ter um coração duro que não se arrepende, um coração duro e impenitente, faz com que a ira de Deus se acumule sobre ti mais e mais e mais, até que um dia ele vai romper no dia da ira. Agora olha só, de novo, você deve observar um conceito aqui. Quando é que Deus vai manifestar a sua ira? No dia da ira. Então, a pessoa morrendo, a pessoa vai para o inferno se ela não tem a salvação. Mas a ira de Deus específica, na medida, na proporção exata, devido às suas transgressões, é revelado somente no dia da ira, no dia do juízo. Então veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Essa pessoa acumula contra si ira para o dia da ira. Pessoas devem entender o que a Bíblia está dizendo. Você está hoje vivo e você ainda não aceitou a Cristo, a Bíblia não encara tipo assim, que aceitar Cristo é uma questão opcional. Você pode aceitar ou você pode não querer, é uma opção sua, decisão sua. A Bíblia diz que Deus nos ordena aceitar a Cristo e obedecê-lo. Cristo é Senhor. E a Bíblia está dizendo, se você não se arrepende, você está impenitente, seu coração está duro, você está rebelando-se contra Deus. Agora olha só, cada dia que você passa nesse mundo sem se arrepender, você peca mais e peca mais e peca mais, você abusa mais da paciência de Deus, você testa mais a graça, os limites da graça de Deus em relação à sua vida. Sabe o que isso significa? Significa que se você morrer hoje sem Cristo, você vai sofrer mais do que se você tivesse morrido há 5 anos atrás sem Cristo. Porque cada dia que passa, a ira de Deus vai só acumulando. Eu dei a ele mais tempo para arrependimento, tempo que ele desperdiçou, tempo que ele desprezou. Eu dei mais vida, mais tempo para ele pensar a condição da alma dele e ele está desprezando. Enquanto isso, ele foi e pecou mais. Cada coisa vai sendo anotada e a lista vai ficando maior e maior e maior. Agora a Bíblia diz que a pessoa que crê em Jesus, essa pessoa tem a vida eterna. Mas quem permanece rebelde contra o Filho de Deus, aquele que se mantém rebelde, João capítulo 3, verso 36, quem se mantém rebelde, ou seja, que não se entrega, não se submete, sobre ele permanece a ira de Deus, continua a ira de Deus, ou seja, Deus já está irado e continua. E além disso, ele acumula mais e mais e mais e mais e mais e mais ira para o dia da ira. Então é uma coisa muito séria a pessoa brincar com isso. Eu posso entender, gente, uma pessoa que diz o seguinte: olha, eu estou buscando entender a verdade, eu quero seguir a verdade. Eu estou estudando a Bíblia, eu estou querendo entender essa questão para me ter a salvação. Eu estou buscando, estou correndo atrás. Eu ainda não entendi tudo que eu preciso entender, mas eu estou buscando, realmente, eu quero saber, eu quero entender isso. Isso eu posso entender. Mas uma pessoa que diz: ah, eu não estou interessado, não estou querendo saber disso, não. Depois eu penso nisso. Olha, isso é loucura. Isso é falta de temor de Deus. A pessoa não tem um pingo de sabedoria, porque a pessoa não entende o que ela está fazendo com a vida. Ela está deixando a vida dela só se tornar uma vida mais condenável. No dia da ira, Deus censurar explicitamente por todos os seus pecados. É uma coisa muito séria. Então vamos continuar o verso 6. E olha o que Paulo diz. Ele diz que Deus vai retribuir as pessoas segundo o procedimento, ou seja, segundo as obras. A mesma coisa que nós vimos. Salvação não é pelas obras, mas a recompensa é pelas obras. A vida eterna Deus dará a quem? As pessoas que perseveram em fazer o bem. Agora olha só, isso aqui é uma descrição do salvo. É uma boa maneira de você olhar se você é um salvo. Quem que é o salvo? O salvo é aquele que primeiramente persevera em fazer o bem. Ou seja, a pessoa que pega firme na coisa e vai até o final. Não é a pessoa que abandona a coisa no meio do caminho. Não é a pessoa que faz de vez em quando o bem, mas a pessoa que persevera em fazer o bem. Além disso, procura glória, honra e incorruptibilidade. É isso que você procura na sua vida? Que aquilo que o seu coração realmente quer e que a sua vida demonstra que você está correndo atrás, é isso? É honra, glória e incorruptibilidade? Ou você está correndo atrás das paixões da carne? Você está correndo atrás das coisas mundanas? Olha, se você quer as coisas desse mundo, você vai correr atrás delas a vida toda e você nunca vai ficar satisfeito com elas. Mas a pessoa que tem fome e sede de justiça, de ser santo, de fazer a vontade de Deus, a pessoa que quer se tornar uma pessoa participante da glória de Deus, participante do reino incorruptível, a pessoa que tem esse sonho e essa missão acima de tudo e vive atrás disso aí, que procura em primeiro lugar o reino de Deus, essa pessoa, ela vai encontrar. Naquele dia, a Bíblia diz, olha só, dará a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Essa meta é atingível. Parece uma meta impossível, não é? Mas Deus vai dar àqueles que são os crentes verdadeiros, que realmente querem isso de todo o coração. Veja o verso 8. Mas, por outro lado, ira, indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. O que é isso? No dia do juízo, Deus vai derramar sobre os perdidos a sua ira e sua indignação, ou seja, sua raiva, sua fúria. E a Bíblia descreve os incrédulos com essas palavras: os facciosos. O que são os facciosos? Gente que cria problemas e divisão e contenda, que desobedecem à verdade. Desobedecem à verdade. Jesus mesmo definiu: a tua palavra é a verdade, falando com Deus em oração. Pessoas que desobedecem à Bíblia. A Bíblia manda viver de um modo e a pessoa vive de outro. Essas pessoas que desobedecem, obedecem, aliás, à injustiça. Ou seja, quero fazer isso, eu faço. Essas pessoas receberão a ira de Deus. Veja o verso 9. Além de ira e indignação, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Tribulação e angústia. O que é tribulação? A pessoa fica tribulada, a pessoa fica aflita. Angústia. Angústia é aquela dor interna, lá do fundo. Olha, gente, não vai ficar ninguém feliz no inferno, não. O inferno é um lugar de solidão, um lugar de angústia, é um lugar onde a alma não tem paz. É isso que a Bíblia está dizendo. Deus vai pegar essas pessoas e dar isso. E vai dizer assim: olha, você não quis a redenção. Você quis o pecado, preferiu o pecado, amou mais as trevas do que a luz. Isso aí vai sair caro. Agora veja só, gente. A Bíblia diz então que Deus vai dar tribulação e angústia. Aquele que é aniquilado não sente angústia. Deus não vai aniquilar as pessoas e as pessoas vão deixar de existir. Deus vai castigar as pessoas e as pessoas estarão eternamente conscientes assim. Vamos continuar então. Verso 10. Por outro lado, de novo falando dos justos: glória, porém, e honra e paz. Agora, gente, olha só. A uns, Deus revela a sua ira. A outros, ele honra. A uns, Deus coloca tribulação. A outros, Deus dá glória. A uns, Deus coloca num estado de angústia. A outros, Deus coloca num estado de paz. Muito importante a gente entender isso. De que lado a pessoa vai estar? Porque é disso que nós sempre falamos e sempre pregamos, a necessidade da pessoa se converter, seguir a Jesus Cristo. Olha, você não precisa se preocupar com essa vida, não. Se essa vida for uma maravilha, se essa vida for terrível, e daí? Isso aqui que você tem que preocupar, gente. Você tem que ter a salvação da sua alma. Porque naquele dia, você entrar no castigo eterno vai ser uma coisa irreversível e vai ser uma coisa horrível demais para a gente realmente entender o que é. Por isso que nós sempre falamos da conversão. Agora, a salvação é livre, qualquer pessoa que quiser. Mas a pessoa tem que realmente decidir. Eu vou seguir Jesus Cristo, eu me arrependo dos pecados e eu creio nele. Se não for por aí, gente, não tem outro salvador. Então vamos continuar. O Apocalipse, o texto Apocalipse 20. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aqui então a Bíblia fala do trono de Deus, é tratado como um grande trono branco, e Deus vem, assenta no trono, e da sua presença fogem a terra e os céus. Agora, o que significa isso? A presença de Deus, em um sentido da palavra, Deus está presente em todo lugar, não é? No inferno, a pessoa vai estar fora da presença de Cristo, em um sentido. Mas em outro sentido, a Bíblia diz que eles serão atormentados com fogo e enxofre na presença do Cordeiro. Em outro sentido, estarão visíveis a Deus, mas não terão a graça de Deus, não terão a paz que Deus dá, não terão a alegria que Deus transmite. Então a gente vê o seguinte, quando a Bíblia diz que foge da presença de Deus a terra e o céu, como Deus está em todo lugar, no céu e na terra, essas coisas deixam de existir. É o fim do mundo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e agora no juízo, o céu e a terra deixam de existir. Depois, no capítulo 21 de Apocalipse, tem novos céus e nova terra. Mas a essa altura, acabou esse sistema. Continua dizendo assim, e não se achou lugar para eles, né? Com certeza. Onde que você vai fugir da presença de Deus, que Deus não está lá? Então vamos ao verso 12. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. O que é isso? Ressurreição. Os mortos ressuscitam. Estava morto, agora é colocado de pé, diante do trono. Então se abriram livros. Interessante esses livros, vamos notar aqui, que tem livros e um livro, e aí diz assim, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Então você tem um livro, que é o livro da vida, e você também tem livros, vários livros. O que tem nesses livros? Continuando a ler, nós vamos ver. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então veja só, um livro é o livro da vida. O livro da vida é a lista de Deus do seu povo. Quem está ali escrito, esse aí é do povo de Deus. Quem não está ali, Deus não conhece. Os outros livros representam o quê? Conforme o que está escrito nos livros, são as obras das pessoas. É um modo de dizer que Deus tem tabela de tudo que todo mundo fez. Não é que literalmente Deus tem um livro lá, né? Que ele vai tirar lá, né? Para a vida de cada pessoa. Ia ter que ser de uma grossura incrível, né? Se fosse literalmente. Tira lá um livro. Esse livro aqui tem um nome, né? De fulano de tal. Abre lá o livro. Vamos ler esse livro aqui agora. Mas é um modo de falar o quê? Tudo que a pessoa fez, Deus sabe. A pessoa vai ter que relatar tudo. Tudo vai ser exposto. Então vamos ver o que a pessoa fez na vida. Para a gente retribuir a pessoa que ela merece. Muita gente não crê isso, não. Esse pessoal que não segue a Jesus Cristo, gente, eles não entendem, eles precisam de um salvador. A pessoa não faz ideia do que lhe aguarda no dia do juízo. Se a pessoa tem dúvida, eu não sei se eu tô salvo, se eu não tô, mas um dia eu fico sabendo, né? Um dia eu fico sabendo. Oh, gente, tem que saber isso agora, porque é um assunto de implicação eterna. A pessoa deve buscar resolver isso aí quanto antes. Se você não tem certeza de salvação em Cristo Jesus, você deve buscar isso aí. Buscar entender essa questão, entender o que a Bíblia fala, como que você pode ter essa certeza. Porque só a salvação realmente é de valor eterno, outras coisas são passageiras. É muito sério, vamos continuar. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. É uma maneira de falar de qualquer lugar, não importa de onde estava. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Como nós já dissemos, Jesus julgará vivos e mortos, inclusive os mortos. Vai ressuscitar. Todo mundo que está no além também vai comparecer. Verso 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Agora vamos entender uma questão aqui muito importante, gente. A Bíblia fala da segunda morte. O que é a segunda morte? A própria Bíblia define o que é a segunda morte. A segunda morte não é você cair morto de novo, não. A segunda morte, a Bíblia diz que é ser lançado vivo dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Bem, vamos concluir olhando apenas mais alguns versos aqui que retratam o juízo. Já que entendemos, então, alguma coisa da seriedade disso, vamos ler essas passagens e vamos ver uns últimos detalhes sobre o juízo. Filipenses 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, falando de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Isso também está falando do dia do juízo. No dia do juízo, Jesus Cristo assentará como juiz no trono, e diante de Jesus se dobrará todo joelho, todo mundo, no céu, na terra e debaixo da terra, ou seja, vivos e mortos, todo mundo vai chegar apenas Jesus Cristo. E no dia do juízo não vai ter ninguém que vai ficar teimando contra Jesus. Quem que é esse cara aí? Quem que ele acha que ele é? Tem gente hoje que fala atrevido assim. Ah, mas no dia do juízo, quando eles verem Jesus Cristo em sua glória, vai ser outra coisa. E ninguém naquele dia vai ser louco de chegar perante Jesus Cristo e acumular um pouquinho mais de ira pecando mais uma vez. Chega o que eu já vou ter que pagar. E todo o joelho vai se dobrar. Ninguém vai desafiar a autoridade de Jesus Cristo. E todo mundo vai confessar que Jesus Cristo é Senhor. Isaías 45. Por mim mesmo tenho jurado, palavras de Deus. Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá. Tão somente no Senhor há justiça e força. Até Ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra Ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel e nele se gloriará. Então veja aí os dois grupos. Todo mundo vai chegar perante Ele, vai ajoelhar e todo mundo vai confessar que Ele é o único que tem poder, que Ele é o único justo e quem se rebelou contra Ele será envergonhado. Mas o povo de Deus, esse povo será justificado. Veja em Isaías 2, veja que descrição do que vai acontecer no juízo aqui. Os olhos dos altivos, que são os orgulhosos, os arrogantes, que acham que não precisam de Deus, que não precisam de arrepender, que não tem pecado, os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão todos destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão as topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, os seus ídolos de ouro que fizeram para ante eles se prostrarem e meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que é ele estimado? Gente, que palavra forte. Muita gente naquele dia vai estar no desespero. Apocalipse 6, verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Olha só, gente, o grande dia, qual dia? O dia da ira, o dia do juízo. Então essa realidade, irmãos, deve ser profundamente compreendida. A Bíblia fala disso o tempo todo. Jesus falava tanto disso, que ele às vezes falava assim, naquele dia. E todo mundo já sabia de que dia que era, que Jesus falava o tempo todo nesse dia. Quer dizer, é um dia marcante, é uma coisa muito importante isso aí. Que nós possamos compreender isso e que possamos viver à luz da realidade desse dia.
Bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero fazer um convite aos nossos ouvintes para nos fazer uma visita em nossa igreja. Essa igreja está localizada na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Nós temos reuniões nos domingos às 9h30 da manhã e 19h30.
Nossa igreja também tem congregações em duas cidades além de Lafaiete. Nós estamos em Congonhas, na rua São João del Rei, número 177, no bairro Cristo Rei. E nos domingos, as reuniões em Congonhas são 19 horas. Em São João del Rei, na cidade de São João del Rei, temos uma congregação na rua Tomé Portes del Rei, número 438, bairro Matozinhos. E as reuniões são 9 horas da manhã em São João del Rei. No nosso site, você também pode aprender mais sobre nossa igreja e até mesmo entrar em contato conosco. Se você tiver alguma pergunta, quiser alguma ajuda de nossa parte para compreender a mensagem da Bíblia Sagrada ou mesmo interagir conosco. Nosso site é batistahistorica.org.br.
Nós temos também um canal no YouTube, aonde você encontra diversas mensagens da Palavra de Deus. É só você pesquisar no YouTube por Igreja Batista Histórica, Pastor Daniel Dides, que você nos encontra também no YouTube.
Nas quartas-feiras, nós temos um curso de teologia em nossa igreja em Lafaiete. O curso é dividido em etapas mensais, é uma maneira que você pode estudar teologia e aprender sobre as questões que estão envolvidas no estudo das Escrituras e aprofundar no seu entendimento bíblico. É um curso interdenominacional e é às 19 horas nas quartas-feiras. Se você tiver interesse, você pode comparecer qualquer quarta-feira para fazer uma aula de caráter experimental e, tendo esse interesse, você pode se tornar também um participante deste curso.
Nas quintas-feiras, nós temos uma reunião de oração e estudo bíblico a partir das 19h30.
Estamos então encerrando hoje o nosso programa. Fique com Deus e até o sábado que vem.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.